Eu sou a Sofia.
E eu sou a Mafalda. E estás a ouvir o Sobreviver à Academia.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar-vos sobre como escrever um projeto. O projeto é aquilo que acaba por guiar muita da nossa investigação e é pedido normalmente nos concursos, quer seja para um doutoramento, para um mestrado ou para outro tipo de bolsas ou outro tipo de investigação que pretendam fazer. E o projeto é, no fundo, um plano daquilo que serão os próximos anos na investigação. E neste episódio nós vamos abordar quer como ter ideias para o fazer, por onde começar e também que partes escrever para completar esse projeto. E vamos ainda dar-te algumas dicas extra.
Pronto, vamos começar exatamente por como ter ideias para fazer investigação. Eu acho que isto é uma coisa, sobretudo quando ainda não se faz investigação, como a pessoa para e pensa, mas como é que se tem ideias? Eu não tenho ideias. Ou outras vezes as pessoas têm ideias, mas é difícil de fazerem aquilo que nós chamamos de operacionalizar, ou seja, transformar aquilo em algo que pode ser medido ou que pode ser estudado de alguma forma. E então, algumas formas e algumas ideias de sítios onde vocês podem ter ideias é ter, através dos vossos orientadores, ou seja, neste caso, se ainda não tiverem a fazer um projeto, que não são vossos orientadores, mas outros investigadores, sejam eles, por exemplo, vossos professores, que às vezes vão falando de alguma da investigação que fazem, ou até quando é a altura de escolher, por exemplo, os mestrados, às vezes eles dão alguns temas e vocês podem sempre marcar uma reunião, dizer que acham, por exemplo, aquela disciplina interessante e como é que poderiam fazer investigação. E isso é uma forma muito prática, muito interessante de conseguir ter ideias para fazer investigação, porque muitas vezes eles já têm vários projetos de investigação que acompanham e já sabem qual é que pode ser o próximo passo que faz sentido alguém explorar. Pois, outro sítio ótimo para ter ideias são as conferências. Se vocês forem a conferências, é uma ótima oportunidade de verem montes de investigação que está a ser feita, muitas vezes que ainda não foi publicada, e portanto conseguem perceber o que é que pode ser interessante fazer a seguir. Para além disso, novamente, é o sítio onde podem conhecer o vosso futuro ou futura orientador ou orientadora, porque podem ir falar, por exemplo, se há uma conferência que vos interessa, podem falar com essa pessoa. E penso que foi esse também um bocadinho o exemplo da Sofia, certo?
Sim.
E pronto, e podem falar com essa pessoa e saber se estaria interessada ou interessado em fazer investigação. Isso. Ou até se sabe que passo é que vocês poderiam dar a seguir, ou alguém que esteja à procura de pessoas para orientar, etc. Depois, outro sítio onde podem ter ideias é nos artigos, nos capítulos, nas revisões de literatura. Ou seja, existem artigos que são mesmo revisões ou revisões sistemáticas ou revisões da literatura, e são um ótimo sítio para vocês verem muita coisa que já foi feita naquela área. Também normalmente são fáceis de pesquisar, ou seja, se vocês puserem o tema que vocês estão interessados e tipo review ou revisão ou capítulo ou livro, conseguem facilmente normalmente encontrar alguma coisa e a partir daí conseguem saber o que é que já foi feito. E muitas vezes eles no fim do artigo até sugerem, isto também nos artigos empíricos, sugerem estudos futuros, ideias de outros estudos que poderiam ser feitos ou o que é que falta explorar naquela área, e vocês podem aproveitar isso para serem vocês a dar esse próximo passo. Pronto, depois outra ótima forma de ter ideias, não especificamente para o doutoramento ou para um projeto muito específico só vosso, mas para ter ideias de investigação em geral, todas as outras também são boas ideias para ter investigação em geral, mas é colaborar com outros investigadores, porque muitas vezes nós, se calhar, já começamos, sobretudo quando já fazemos investigação há mais tempo, já começamos a estar um bocadinho fechados na nossa própria área, e uma ótima forma de expandir um bocadinho é fazer trabalhos com outros investigadores, às vezes, por exemplo, há estudos internacionais que estão à procura de pessoas e, portanto, aí não é tanto vocês terem ideias. Por exemplo, o meu grupo de investigação tem psicólogos e cientistas políticos e sociólogos, penso eu, e muitas vezes nós tentamos perceber como é que as nossas áreas podem combinar. Ou como é que, por exemplo, a psicologia social poderia ajudar a estudar um aspecto específico do comportamento político e o contrário. E, portanto, eu acho que isso também é uma ótima forma de ter mais ideias, é combinar ou com outros investigadores ou mesmo com áreas diferentes.
Sem dúvida. E depois de terem estas ideias e perceberem mais ou menos qual é a área por onde querem seguir, ou no fundo chegarem a alguma questão de investigação, é importante também começarem a fazer alguma revisão da literatura e perceber o que é que já existe, o que é que já foi estudado, também começarem a integrar em termos de termos que são usados nessa área, os conceitos e perceberem como é que eles estão interligados e como é que podem chegar à vossa questão de investigação. Conversar com possíveis parceiros de investigação também para conseguirem colaborações para o vosso projeto, pode fazer sentido, ou até para encontrarem então o orientador se até este momento não têm. Mas se calhar até das principais coisas a fazer é perceber exatamente para que é esse projeto, qual é o objetivo do projeto e o que é que precisam descrever, que partes é que precisam descrever, que documentos é que precisam e planear também de acordo com os prazos que têm para entregar esse projeto. Portanto, acabar por perceber e fazer uma lista de tarefas que têm que fazer, para que prazos, e organizar o vosso trabalho de forma a tentarem cumprir cada tarefa ao longo do tempo, para perceberem também que tarefas exige fazer o projeto específico que vocês precisam. E depois, claro, então, começar a entrar cada vez mais no tema para se prepararem o melhor possível para defenderem esse projeto e mostrarem que ele tem valor.
Sim, sem dúvida que os projetos de investigação têm sempre uma parte mais administrativa ou burocrática de reunir uma série de papéis e uma parte mais propriamente científica de realmente ler e pensar em ideias e ter ideias de investigação, mas é importante, acho que é importante realçar que ambas são importantes, não é?
Sim, exato. E se calhar organizarmos-nos em termos de prazos e não deixarmos, tipo, começarmos a fazer a revisão da literatura, a escrever e esquecermos todos os outros documentos que temos que encontrar e depois já não vamos a tempo porque alguns deles acabam por exigir burocracia que é demorada, no fundo, não é? Portanto, planear também em termos de datas e de tarefas associadas à escrita do projeto.
Sem dúvida, porque muitas vezes isso depois pode comprometer até à aprovação do projeto ou nem sequer dar a possibilidade de submeter, portanto vale a pena pensar em tudo isso.
Sim, e aqui a revisão da literatura pode não ser só sobre conceitos ou sobre, no fundo, o tema em si, mas pode também ser sobre métodos e como é que vocês vão encaixar diferentes métodos no vosso projeto e que métodos é que vão utilizar para responder à vossa questão, portanto também essa revisão também passa por aí.
Depois outro ponto importante para terem em conta é qual é que é o objetivo do projeto. Isto vai alterar várias destas coisas anteriores, mas por exemplo é diferente se vocês estão a fazer um projeto para se candidatarem ao doutoramento na vossa faculdade ou se é um projeto para a FCT. Dentro da FCT também existem diferentes tipos de projeto. Um projeto de doutoramento é diferente, por exemplo, de um projeto de investigação para uma equipa de investigação. Ou, por exemplo, às vezes é preciso apresentar projetos de investigação para algumas disciplinas. Ou para, por exemplo, normalmente nos mestrados, no quarto ano, ou seja, no primeiro ano de mestrado, tem que se entregar um projeto de tese para o ano seguinte, que ainda que não seja exatamente aquilo que vai ser a tese, para as pessoas começarem a treinar. E, portanto, é importante perceber aqui que estas coisas são diferentes e têm prazos diferentes, proformas diferentes, estruturas diferentes, perceber qual é que é o objetivo do projeto, antes de começar a escrevê-lo. Não quer dizer que ele depois não possa ser adaptado, mas é tudo mais fácil se vocês já souberem para que é que será este projeto, e depois então começarem a trabalhar, depois de verem todos os requisitos, quer a nível científico, quer a nível burocrático. Só aqui mais uma coisa, se calhar dizer que às vezes, por exemplo, a FCT, assim como outros, como os programas doutorais ou assim, têm temas específicos ou requisitos específicos e, portanto, aí nesta parte dos objetivos também é importante vocês verificarem se o vosso projeto vai de encontro a esses objetivos. Por exemplo, o doutoramento do qual eu faço parte é um doutoramento em psicologia social e uma das coisas que nós temos que explicar na candidatura é como é que o nosso projeto se enquadra na área da psicologia social. Mas, por exemplo, a FCT recentemente abriu candidaturas para projetos relacionados com o Covid-19 e esses projetos tinham vários requisitos para além do tema do Covid-19. Penso que era necessário estar envolvido uma entidade de saúde. Pronto, isto são coisas que é preciso verificar antes de começarem a escrever um projeto e dedicarem imenso tempo, perceberem se realmente vão conseguir cumprir este tipo de requisitos.
E depois de já saberem de que é que vão falar, começarem a entrar dentro do tema e definir exatamente para que é o projeto e, portanto, aí já sabem precisamente do que é que precisam, nós vamos agora explicar um bocadinho como é que são normalmente divididos os projetos. No entanto, tudo isto é adaptado de acordo com o que a Mafalda disse antes do objetivo do projeto. Portanto, um projeto para a FCT pode não ser igual para uma faculdade ou para um mestrado e, portanto, devem sempre ver as regras de submissão desse projeto e adequar a escrita a essas regras. Mas aquilo que é frequentemente pedido é uma revisão da literatura, ou seja, no fundo, uma parte do vosso trabalho que mostre o que é que já foi estudado na área e o que é que, e no fundo, encaminhe o texto para que o leitor perceba o que é que o vosso vem acrescentar, não é? E porque é que é inovador e em que área, no fundo, maior está integrado. Depois, em relação ao método, ou seja, como é que vocês vão responder à questão, que método é que vão utilizar para responder à questão de investigação, e aqui tem de ser detalhado nos vários estudos que o projeto vai abarcar, como é que esses estudos vão ser divididos, quantas pessoas vão precisar de recrutar, como é que vão ser organizados em termos temporais e, no fundo, quais é que são os objetivos de cada um desses estudos. Pois a análise dos dados normalmente também é integrada no método, que é que análise é que vão fazer aos vossos dados, se forem análises estatísticas, que análises estatísticas esperam usar, ou que, se é uma investigação mais qualitativa ou quantitativa, e tudo isso deve ser explicado. Por exemplo, se forem fazer entrevistas, quantas entrevistas esperam fazer, como é que vão recrutar os participantes, tudo isso deve fazer parte do método. Depois, uma discussão, que é, no fundo, mostrar um resumo de tudo o que foi indicado antes e acabar por revelar, no fundo, o que é que o vosso projeto traz de inovador e acrescenta aquilo que já existe e o que é que esperam encontrar, que respostas é que esperam, ou seja, que hipóteses também é que já colocam à partida. E depois, uma timeline, normalmente também é pedida, que é basicamente um documento à parte, ou que pode ser tipo a última folha do vosso projeto, e nesse documento vocês organizam, dentro do tempo que têm para pôr em execução o projeto, cada um dos estudos e cada uma das tarefas, demonstrando assim que elas são realistas e que cabem no tempo que está definido para o projeto em si. Por exemplo, no doutoramento, nos concursos das bolsas de doutoramento da FCT, aquilo que é pedido é o estado da arte, ou seja, aquela parte da introdução que eu falei, os objetivos. Normalmente temos um objetivo grande, que é a nossa questão de investigação, e depois divididos em vários objetivos mais pequenos. O plano de trabalhos, que é, no fundo, o método, como é que vamos resolver, como é que vamos atingir os objetivos a que nos propomos. E depois também, normalmente, pedem uma parte da adequação da instituição, ou seja, tendo em conta o projeto, tendo em conta a vossa questão de investigação e os objetivos que querem atingir, porque é que é aquela universidade que vocês escolheram e aquela equipa de orientação que faz sentido para vos ajudar a atingir estes objetivos.
Por exemplo, a timeline é uma coisa que é muito descurada, mas eu acho que é super útil. Eu já vou falar mais da parte do planeamento mais à frente, mas acho que é uma coisa útil, apesar de depois nunca ser cumprida, mas ajuda-nos a perceber se estamos a fazer muita coisa, se estamos a fazer pouca coisa. Acho que é uma parte bastante útil da parte de fazer o projeto. E já agora, só mais uma coisa que é engraçada, não é? Normalmente eu acho que quando nós estamos a escrever os artigos e assim, muitas vezes descuramos muito a parte do método, mas precisamente a parte mais longa da candidatura à FCT é o plano de trabalhos, onde basicamente é um método expandido, não é? E isso acaba por ser engraçado, como a parte que nós descobrimos tantas vezes, para este efeito acaba por ser a mais importante.
Sim, deixa-me só dizer uma coisa em relação à timeline. A mim aconteceu-me ter o projeto todo escrito, passar para e tentar passar para a timeline e perceber que estava a pôr coisas a mais e tive que reduzir o projeto, precisamente porque não cabia em 4 anos e eu só tive noção quando pus na timeline, por exemplo.
Sim. Eu, no meu caso, eu penso que eu tenho estudos a menos. A sensação que eu tive quando pus na timeline foi essa. Mas acho que é preferível.
Ah, sim, sem dúvida.
Porque já estamos atrasados com os estudos a menos. Portanto, nunca sejam muito positivos na vossa timeline, porque o tempo vai sempre... Vão sempre aparecer coronavírus. Sim. Se não forem o Covid-19, é outro.
Portanto, e deixem algum tempo no final para a escrita da tese. Eu deixei sempre semanas para... semanas não, meses para a escrita de artigos. Portanto, acabem também por ser o máximo realistas nisso possível.
Sim. E mesmo assim vão ser sempre mais otimistas do que a realidade.
Claro, portanto, sim.
Tentem sempre descontar um bocadinho o vosso próprio otimismo e de toda a gente, não é? Nunca ninguém espera que as coisas corram pelo pior. E não estamos a dizer que correm pelo pior. Muitas vezes são, sei lá, às vezes até os próprios estudos... Começamos numa coisa, depois percebemos que afinal aquilo não está a fazer muito sentido, ou que temos que recolher mais dados, ou temos uma descoberta muito interessante e percebemos que vale a pena investir mais na escrita daquele artigo. Pronto, há assim várias coisas, sim, que às vezes são inesperadas, umas boas, outras más, e portanto...
Ou achamos que no primeiro ano, cheias de aulas, mas vamos conseguir fazer tudo normal na mesma, e depois chegamos ao final e percebemos que afinal não é bem assim...
Pronto, mas atenção, por exemplo, no da FCT é obrigatório, não é obrigatório, mas convém vocês dizerem, não podem dizer no primeiro ano que não vão fazer nada a não ser as aulas.
Sim, portanto, claro. Não podemos é achar que vamos produzir tanto como num outro ano em que não temos aulas, não é?
Exatamente, e portanto temos é que pôr certo tipo de atividades no primeiro ano e espaçar as dos anos seguintes de tal modo que em alguma altura a coisa esteja mais próxima da realidade.
Exato.
Pronto, depois outra parte importante que eu acho sempre, a mim pelo menos surpreende-me sempre, é que esta parte de escrever não é propriamente muitas vezes escrever em si. E tem que começar sempre pela leitura ou pela recolha de informação, seja de que forma for. Eu lembro-me de estar a fazer a minha tese de mestrado e querer escrever sem ter ainda lido as coisas e realmente acho que não dá, não é? É muito difícil nós estarmos a... Sobretudo quando são áreas novas, não é? Obviamente quando uma pessoa já está naquela área, já leu muita coisa ao longo dos anos ou dos meses, pelo menos, se calhar pega naquilo e escreve e pronto, já está. Mas quando nós estamos a começar numa área nova, o primeiro passo é mesmo adquirirmos os conhecimentos, até para não estarmos, por exemplo, a querer inventar a roda que já foi inventada há milhares de anos. E, portanto, acho que é sempre, é mesmo muito importante, porque quando nós falamos em escrever, em investigação, ou pelo menos nesta área, escrever começa por ler, não é? E, obviamente, há partes que nós podemos escrever sem ler muito, mas mesmo assim vamos precisar de ler, mesmo nos métodos, nós vamos precisar, sim, de ir ver outros artigos que usaram métodos parecidos, como é que fizeram para sustentarmos aquele método que vamos usar. Até podemos já ter tipo uma espécie de outline com os pontos, mas depois é importante dedicarmos tempo de escrita do projeto, a lermos os artigos, a vermos o que é que já foi feito. Eu nisso costumo ter uma espécie de uma tabela onde vou pondo os artigos que já li. Às vezes faço tabela, às vezes faço Word, vou pondo os artigos que já li, o que é que era importante nesse artigo, o que é importante para a minha investigação e às vezes ponho tipo, mais ou menos quais é que foram as conclusões daquele estudo, depois depende um bocadinho do objetivo da leitura e vou fazendo esse arquivo. Na primeira vez que eu fiz isto, eu imprimi, eu nunca mais fiz isto, atenção, mas acho que foi muito útil comprar esse exercício para fazer isto. Eu imprimi e montei as peças, tipo, fisicamente, ou seja, recortei e montei as peças para perceber como é que aquilo que eu tinha lido se podia encaixar no argumento que eu queria fazer, uhum, para depois conseguir fazer, e foi precisamente para um projeto de investigação, portanto, acho que escrever um projeto, portanto, acho que, pronto, depois há aqui várias estratégias, podemos fazer também mais à frente um episódio só sobre isto,
sim,
mas acho que é importante esta parte de ler e de, não é absorver, mas reunir informação e perceber a área antes de começar a escrever propriamente dito.
Sim, a mim, por exemplo, ajuda-me muito escrever um fio condutor antes de começar a escrever o texto propriamente dito, ou seja, eu leio, no fundo é como é que eu vou contar a história que eu quero contar até chegar, no fundo, ao meu objetivo e a mostrar o porquê daquele estudo surgir. E, portanto, eu escrevo quase que, no fundo, uma frase que resume cada parágrafo que eu vou escrever e depois, se necessitar de pesquisar mais coisas sobre o assunto, eu vou lá e pesquiso mais coisas sobre aquele assunto para acrescentar aquele parágrafo e, no fundo, faço antes quase que um guia antes de começar propriamente a escrever.
Sim,
a mim ajuda-me,
sim,
muito.
Sim, isso também é bastante importante. Até para depois o texto não se perder nos pormenores, não é? Porque, exato, às vezes quando nós estamos a escrever e acabámos de ler um artigo, sobretudo quando é tipo, acabei de ler um artigo, depois perdemos-nos naquele pormenor, ou é uma parte que nós estamos particularmente entusiasmados e começamos-nos a perder fui o condutor e depois às vezes para quem me lê torna-se difícil de acompanhar o raciocínio que nós estamos a fazer.
Exato. Mas em relação ainda a isto, eu acho que até, primeiro, é super importante lermos antes de escrevermos, mas até acho que é também uma forma de tornar a realização do projeto ainda mais interessante, porque no final vamos realmente ter aprendido alguma coisa e não tivemos só a escrever um projeto sem enriquecer em nada com aquilo, não é?
Exatamente, sim.
Ficamos por aprender com a leitura. Pronto, depois não é suposto, muitas vezes não acontece, escrevemos um projeto sozinhos, ou seja, o projeto deve ser escrito com outras pessoas. Neste caso, normalmente seria a equipa de orientação que acaba já, ou pelo menos o orientador que acaba já por vos dar algum feedback ao longo da elaboração do projeto. Também terem atenção que não é suposto ele ficar a 100% à primeira e acontece muito de termos muitas revisões e de ouvir se existe alguma pessoa com mais experiência que nós a revê-lo, de ouvir muitas vezes para trás, digamos assim, ou seja, para nova revisão. Isso é bastante comum e é normal. E o projeto é uma coisa que tem várias opiniões, várias revisões e ao longo do tempo vai tendo cada vez mais melhorias para ser também mais perceptível. E muitas vezes, normalmente tem muitos cortes, porque quando começamos a ver que existem determinadas regras do número de palavras ou de caracteres, acabamos por perceber que normalmente escrevemos sempre a mais e, portanto, depois vamos ter de fazer muitos cortes e isso também é uma coisa bastante comum. Normalmente existe um número máximo de referências e, portanto, até isso muitas vezes tem de ser controlado e podem já agora também perceber esses números à partida para também não abusarem e escreverem tipo o dobro e depois é muito mais difícil cortar porque ainda por cima foi escrito por nós. Às vezes aquilo que pode ajudar é pedir a outra pessoa para cortar, porque nós ganhamos carinho no fundo por aquilo que escrevemos e não queremos cortar, e se calhar pode até ajudar a pedir a outra pessoa para o fazer, não é?
Sim, até porque se a pessoa tiver uma visão mais macro do projeto, consegue perceber melhor onde é que se pode cortar para não se perder o significado e o fio condutor do projeto.
Exato, é isso.
Só sobre isto, ainda gostava de dizer também que eu acho que também, entrando um bocadinho no episódio anterior, não é? É uma mentalidade um bocadinho diferente, porque muitas vezes, até chegarmos à fase propriamente de investigação, em que estamos a fazer ou uma tese ou um projeto de investigação, estamos habituados a fazer um trabalho sozinho, ou mesmo que seja em grupo, entregamos e está feito. Seja ele bom ou mau, vem uma nota e acabou. Eu acho que uma coisa muito interessante da investigação e da escrita académica, que nem sempre acontece, mas quando acontece eu acho particularmente interessante, é quando as coisas andam para trás e para a frente. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser muito frustrante, porque sentem que, como tu estavas a dizer, que não está bem ou que estão a devolver porque está mal. E eu acho que não é isso, não é? Nós temos conhecimento que se complementa e a ciência em geral é muito feita em equipa e, portanto, eu acho que é muito interessante ir vendo, às vezes quando eu penso naquilo que foi o primeiro projeto, penso ainda bem que as pessoas pegaram nisto e tiveram aqui mesmo a corrigir e a melhorar e a questionar e a dizer isto não se percebe, isto não sei se isto é boa ideia e essa discussão toda acho que é particularmente interessante, mas percebo que é uma diferença muito grande de paradigma, digamos, ou de maneira de pensar. E pronto, e pode ser também um bocadinho frustrante no início e às vezes é receber assim uma coisa que nós achávamos que estava tão ok, pelo menos, ou que estava bom, e que depois vem tipo todo riscado de uma ponta à outra.
Exato. Sim, é importante.
Mas é bom.
Pois é, e é só assim é que nós evoluímos e aprendemos e isto quer dizer que nós na próxima vez provavelmente vamos fazer melhor, mas ainda assim não vai ser perfeito e não vai ser sem alterações, vai sempre ter revisões porque faz parte de cada leitor também pôr um bocadinho daquilo que é a sua opinião e da perspectiva que tem a ler da pessoa que escreveu é completamente diferente. E é mesmo importante nós interpretarmos isso como revisões e comentários ao projeto e não a nós, à pessoa que somos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, se o projeto vem todo rasurado, é comentários ao projeto. Não é porque somos maus investigadores ou porque não sabemos escrever ou porque, não é? No fundo, é separar um bocadinho essas águas e perceber que é super normal ter revisões, é super normal vir para trás e é tudo em relação ao projeto e não à nossa qualidade enquanto investigadores ou enquanto pessoas ou enquanto alunos, o que seja, não é?
Sim, Sim, eu acho que aqui também outra coisa importante é não querer ser super perfeccionista, porque, ou seja, no sentido de, eu vejo isto algumas vezes, no sentido de, por exemplo, as pessoas não quererem enviar porque ainda não está bem. Nunca vai estar bem, tipo, eu penso que isso nunca vai estar bem. Portanto, é isto que temos agora, é isto que enviamos agora, tipo, pronto. É, ou seja, eu não digo isto no sentido de enviar uma coisa que está mal feita ou claramente que ainda pode ser muito melhorada, mas muitas vezes as pessoas estão a adiar o ter feedback e às vezes estão a trabalhar num sentido que não é o certo, que se as pessoas, se os orientadores virem, nem que seja um esboço com pontos, percebem que, por exemplo, que o artigo está indo numa direção errada e podem logo dar feedback. Eu prefiro muito mais trabalhar assim, ir construindo ao longo do caminho, porque senão, e ajuda-me também a não ficar demasiado agarrada ao texto, porque senão é o meu texto, é o meu bebê e estou a estragar o meu bebê.
Pois, sim, isso acontece muito. Depois também é aquilo que eu estava a dizer há bocado, se tu tens um guião e uns pontos, até podes, tipo, numa chamada de 10 minutos com o teu orientador, só dizer, eu estou a pensar ir por aqui, faz sentido, não faz, porque se não fizer tanto sentido, escusas estar a escrever tudo por aquele caminho e depois afinal o caminho é outro. Às vezes só quando escrevemos e voltamos a ler é que vemos isso e não é possível fazê-lo antes, mas outras vezes até faz sentido e até é possível... no fundo, corrigir isso antes de começarmos a escrever ou de adiantarmos demasiado a escrita. E, portanto, acho que é, assim, no fundo, um trabalho a várias mãos e várias cabeças e é fruto disso, isso é o que faz sentido.
Acho que é uma grande mais-valia.
Sem dúvida, sem dúvida.
Pronto, depois, eventualmente, se isto tudo correr bem, o vosso projeto for aceito ou se for para fazer o vosso mestrado, se o projeto estiver ok, eventualmente irão passar à execução. E, embora esse não seja o tema deste episódio, gostava só de dizer que não stressem se as coisas não correrem como planeados. Obviamente que façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque eu claro que stresso quando as coisas não estão a correr como planeado, mas a verdade é que é super normal. Aliás, eu conheço muito poucos projetos que corram exatamente como foram, talvez nenhum, que corra exatamente como foi planeado, porque há sempre coisas que acontecem, há imprevistos, as coisas às vezes levam mais tempo do que nós estávamos à espera. Também este processo todo, que depois acontece também para os estudos, para os artigos, para tudo, de revisão, de andar para trás e para a frente, mostrarmos os materiais que já temos, de recebermos feedback, etc. Muitas vezes também acaba por atrasar, mas é um atrasar no sentido bom, porque muitas vezes não vale a pena começar um estudo se as coisas ainda não estão bem preparadas, ainda não estão corretas, porque depois muitas vezes, às vezes apressamos-nos e depois há um estudo que pode ter que ir para o lixo, entre aspas, porque foi mal feito, porque faltava medir qualquer coisa e porque assim não pode ser analisado, por exemplo. Então é importante também perder este tempo e não ter tanto receio assim dos atrasos. Com isto, eu não quero dizer que não é importante ter um plano, é super importante ter um plano, até para nós sabermos em que fase é que estamos, para percebermos quando estamos atrasados, como é que podemos gerir esse atraso, para a próxima vez, se calhar, quando planearmos, já sabemos que fazer um estudo não demora um mês, demora três ou demora seis, e termos já também aumentando esta noção, eu acho que ajuda muito ter a noção, ok, eu vou fazer o estudo e depois vou fazer isto, e depois, ou seja, ter uma visão mais macro. Eu primeiro vou fazer o pré-teste, depois vou fazer um estudo, depois vou escrever o artigo, depois vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, e este artigo vai levar àquilo. E mesmo que depois não venha a ser este o caminho final, isto ajuda-nos a ter uma visão do qual é a visão que nós temos para o nosso projeto e qual é o caminho que nós estamos a seguir. E acho que isso, em equipa, ainda é mais importante, não é? Porque ajuda as pessoas todas a perceberem para que é que estão a trabalhar, porque muitas vezes isso pode estar na cabeça de uma pessoa e os outros não estão a perceber qual é que é o objetivo daquilo tudo. E acho que isso é, sem dúvida, importante, mas com a ressalva que nada corre como esperado inicialmente.
É mesmo. E acho que é mesmo importante termos essa consciência de que não é, lá está, para não, que não venha o síndrome do impostor que falámos no outro episódio, atazanar-nos no fundo e causar-nos ainda mais stress, porque é super normal que isso aconteça.
Bom. Pronto, acho que é isto que nós temos para dizer sobre projetos, também já nos fartámos de falar, acho.
Exato.
Mas pronto, acho que é... Nós agora acabámos por virar um bocadinho para a execução e para o planeamento, mas acho que o importante é mesmo, até para escrever o próprio projeto, é importante ter este planeamento em conta, porque normalmente existem prazos, estamos a interagir com várias pessoas, orientadores, entidades das quais nós precisamos papéis, e portanto esta parte também do planeamento também é importante nessa fase.
Sem dúvida. E pronto, acho que foi isto. Se tiverem perguntas, contactem-nos e até para a semana.
Até para a semana.